Nós temos a participação do Anderson Trautmann Cardoso, ele que será aí o novo presidente da Federação na gestão 2021-2022. Lembrando que o Anderson já é o vice, né, presidente da Federação, juntamente com a presidente, a Simone Leite. E o Anderson, inclusive, é natural aqui do município de Soledade, município vizinho aqui de Espumoso, né, Anderson? E agora aceito esse desafio, né, de fazer parte aí da presidência da Federação, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. Bom dia, Anderson.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário, Rádio Líder. É um prazer estar com vocês, toda a região aí de Espumoso. Conheço muito bem a região, gosto muito daí. Tenho ido pouco agora com essa questão da pandemia, mas é uma satisfação muito grande estar falando com vocês.
Perfeito. Anderson, a Federação, né, elegeu aí na última quarta-feira, no dia 25 de novembro, né, o seu nome aí como novo presidente, que vai comandar a entidade entre 2021 e 2022. Como eu falei no início da entrevista, né, o senhor é o atual vice-presidente da entidade na gestão de Simone Leite, né, Simone que assumiu lá em 2018, depois, perdão, assumiu em 2016, depois ela foi reeleita em 2018 novamente, né, e Anderson, como que foi, né, essa eleição aí? Teve a participação de quantas associações comerciais e ela ocorreu virtualmente, né, de forma virtual em virtude aí da pandemia, né?
Exatamente, Luzia. A entidade é uma entidade quase centenária, né? São 93 anos de associativismo. Ela foi foi fundada na cidade de Bagé em 1927, então 93 anos já. E é uma entidade que, ao longo desse período, tem reunido empreendedores de todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje são mais de 150 associações comerciais de todo o estado filiadas. Tivemos a satisfação de, na assembleia realizada na quarta-feira da última semana, termos participação maciça, né? Apesar da pandemia, do distanciamento, a entidade tem conseguido, através de mecanismos de tecnologia, reunir o seu empresariado, a sua base, e tivemos mais de 120 filiadas participando. E a felicidade maior foi minha de, por unanimidade, ter sido escolhido para conduzir os próximos 2 anos da entidade. Importante destacar o trabalho da presidente Simone ao longo desses últimos 4 anos, eu acompanhei como seu vice-presidente, no sentido do engajamento de todo o interior, todo o senso de pertencimento das filiadas de todo o interior do estado do Rio Grande do Sul, e denoto muito o resultado de participação na última quarta-feira desse trabalho. Então, o objetivo aí, Luzia, ouvintes, é dar seguimento a esse trabalho com muita dedicação. Estou muito motivado pelo apoio de toda essa base a fazermos um bom trabalho em prol do desenvolvimento do nosso estado pelos próximos 2 anos.
Perfeito. E Anderson, né, é importante a gente falar, eu costumo dizer, né, que esse ano foi um ano bastante atípico, né, de dificuldades aí, em virtude da questão da pandemia do novo coronavírus, mas 2021 também promete aí ser um ano desafiador, principalmente no quesito economia, né, e com certeza será um ano marcado aí por bastantes desafios, né. Qual a tua posição, né, frente a esse próximo ano que a gente está entrando aí, 2021?
Muito pertinente a tua reflexão, Luzia, muito importante. Nós, de fato, vivenciamos um ano absolutamente inédito nas nossas gerações, né? Pegando várias gerações, com impacto não apenas sob a ótica de saúde, mas um impacto bastante forte na economia. Felizmente conseguimos, na medida do possível, até dosar esse impacto, né? O desemprego hoje atinge 14 milhões de brasileiros. Tinha-se alguma expectativa de até que o número fosse maior no início da pandemia, não sei se os ouvintes recordam, mas lá em março, abril, se falava um contingente de até 20 milhões de desempregados. Então, felizmente, tivemos um equacionamento. Mas tivemos aí, para esse equacionamento, um apoio muito grande do governo federal, né? Especialmente com o auxílio emergencial, que a tendência é se encerrar neste final de ano. Então, olhando para o ano de 2021, Zia, eu vejo sim um cenário, pelo menos no primeiro semestre, um pouco bastante desafiador, né? Uma perspectiva de termos uma vacina cada vez mais se aproxima, mas precisamos lembrar que precisaríamos dela em larga escala para retomar um mínimo de normalidade, né? Estamos vendo agora o final de ano, com todas as movimentações que tivemos, o impacto que teve isso na disseminação do Covid. Então, a nossa expectativa é termos um primeiro semestre desafiador, com alto endividamento público federal, né, chegando aí no patamar de 100% do PIB, o que demonstra uma impossibilidade de auxílios complementares, ou pelo menos uma dificuldade bastante grande de obtê-los, e precisaremos da economia do Estado do Rio Grande do Sul retomando, né? Tivemos excelentes medidas sendo encaminhadas pelo governo do Estado. Temos algumas, Luzia, inclusive na pauta agora da Assembleia para o final do ano, e cito uma parte da reforma previdenciária que não foi aprovada ainda, que é a reforma dos militares, que está na pauta, importantíssima de ser aprovada por enfrentamento do déficit, não apenas momentâneo, mas de médio prazo. Cito também a questão do teto dos gastos públicos, né? Temos um federal e precisamos desse teto estadual também para contribuir com o enfrentamento do déficit. E a questão da PEC do duodécimo, ou seja, todos os poderes contribuindo efetivamente para o enfrentamento desse déficit, que é um dos mais importantes déficits de todos os estados da nossa nação. Então, esses são pontos extremamente relevantes de nós solucionarmos ainda em 2020, para podermos ter uma perspectiva melhor para 2021.
Com certeza. E Anderson, uma questão, né, que foi bastante desafiadora, e eu conversava isso inclusive com a presidente, a Simone Leite, né, porque ela foi bastante persistente e obteve um grande êxito, né, representando aí a toda a equipe, né, da Federação da Federação, que foi a respeito da reforma tributária. E agora, novamente, a gente volta a debater esse assunto, né, a questão aí do aumento de tributos, do ICMS majorado, questão do aumento do IPVA agora em 2021, incisos até mesmo da taxa do Simples, né? Então são coisas que merecem serem repensadas, né? Porque a gente sabe que não se tem condições, né? Muitas pessoas aí estão desempregadas, salários reduzidos, em virtude de todo esse cenário de pandemia. Então é realmente um absurdo que o governo volte, né, nessa mesma tecla, né, de ter um aumento desses impostos aí, né?
Exato, Luzia, exato. Eu acho bem importante também essa tua colocação, porque de fato nós fomos veementemente contra a proposta de reforma tributária trazida, porque ela acarretava aumento de carga tributária, e o governo retoma agora uma proposta que continua com majoração, né, porque propõe que aquelas alíquotas que agora, no final do ano, lembrando aos ouvintes, que a alíquota básica do ICMS volta dos atuais 18 para 17%, e o 25 que nós pagamos hoje sobre energia elétrica, telecomunicações e combustíveis saem dos atuais 30 pra, e voltam para os 25%, alíquotas de ICMS, todas elas, como algo para impulsionar a economia, não é, Luzia? Neste contexto que nós referimos anteriormente de necessidade justamente de medidas que contribuam com o desenvolvimento do nosso estado, dado esse contexto bastante desafiador, especialmente que teremos no próximo ano. Então, é fundamental que tenhamos mecanismos de movimentação da economia. Quais são eles? Primeiro, seria um investimento, né? Esse investimento, sabemos que o governo do estado do Rio Grande do Sul tem pouco poder para fomentar. Então, o que nós apoiamos na entidade é justamente um incentivo da agenda de privatizações. Estamos aí com a CE, distribuidora, na iminência de ocorrer a sua privatização. Temos também a geradora e a transmissora. Temos as nossas observações em relação ao processo, mas precisamos que ele seja feito. assim como Sulgás, assim como CRM e outras que estão na agenda. Mas ao lado disso, é fundamental, é essencial que se tire esse peso das costas do empreendedor, de todos os gaúchos, de toda a sociedade gaúcha, porque não é só a empresa a empresa é um mero meio de arrecadar esse tributo. Quem paga esse tributo somos nós, como cidadãos gaúchos. E esse tributo, ele já foi um ônus que nos acompanhou ao longo desde 2016. Então, é fundamental e com a perspectiva de ser transitório, lembrando a todos, né? A perspectiva era ficar 4 anos, houve um pedido de prorrogação e já estamos aí com esse ônus que soma cerca de 13 bilhões de reais. Então, aumentar ainda o prazo num momento de pandemia, sobre, inclusive, como você bem recordou, uma majoração da carga tributária sobre a micro e pequena empresa, que é o que propõe o projeto apresentado, resgatando, inclusive, os termos da reforma tributária que nós já havíamos apontado esse aumento de carga, nos parece que despropositado, que não merece ser aprovado. Na próxima quarta-feira, Luzia, inclusive a entidade convocou uma assembleia extraordinária para analisarmos o texto e manifestarmos nosso posicionamento em relação à matéria. Mas vejo que é muito difícil a entidade adotar um outro caminho que não seja o posicionamento contrário a essa proposta de estender aí por mais 4 anos essas alíquotas majoradas sobre esses itens essenciais para a vida de todos nós, que são energia elétrica, telecomunicações e combustíveis.
Perfeito. Anderson, o que as empresas, né, os empresários aqui do nosso estado podem esperar do Anderson Cardoso agora frente à presidência da Federação nesses próximos aí 2 anos, né, 2021 e 2022?
Exato, Luzia. Como eu disse na Assembleia de Eleição, o que podem esperar do Anderson é uma continuidade do trabalho muito forte com o nosso interior do Estado, trabalho realizado com a presidente Simone, e uma agenda muito intensa, Luzia, sobre alguns temas que eu entendo que tenhamos ainda a oportunidade de aprofundar um pouco o trabalho da entidade. Um deles é a questão da inovação, tá? A nova economia vem com as suas a agregação de valor, a possibilidade de termos novas tecnologias incorporadas no dia a dia dos nossos negócios, gerando emprego e renda para todos os gaúchos. A nova economia se apresenta, sem dúvida nenhuma, como uma alternativa para o resgate, né? O gaúcho é empreendedor. Colonizou praticamente o país aí com o agronegócio, e o agronegócio é um exemplo de utilização de novas tecnologias. Então, precisamos disseminar isso em toda a economia do Estado para alavancar, permitir um novo patamar de desenvolvimento para o nosso Estado, porque é assim que geraremos emprego, renda e, consequentemente, teremos os recursos, de tributos sendo arrecadados e fazendo frente ao déficit fiscal que tem assolado a economia gaúcha com a impossibilidade de novos investimentos. Ao lado disso, eu acho que o agronegócio é uma base, é um pilar da nossa economia e ele tem que ser olhado com muita atenção. Então, estamos trazendo aí bons parceiros na nossa diretoria, parceiros que admiramos, pelo exemplo, aí, empresas líderes do setor, como a SLC Agrícola, e entre outras, para contribuir com ideias nesse setor. Então, o objetivo é esse: contribuir com os empreendedores do agronegócio e trazer muito mais inovação para a nossa economia, contribuir com a disseminação desses conhecimentos para que o empreendedor gaúcho continue gerando emprego e renda, e tudo isso com a colaboração de toda a nossa base, que são os filiados espalhados por todo o interior do Rio Grande do Sul.
Anderson Cardoso, eleito presidente da Federação para o biênio 2021-2022. Eu agradeço a sua participação, né, a tua disponibilidade em nos atender nessa manhã. Um recado final que o senhor deixa aqui para os nossos ouvintes da região do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí.
Luzia, primeiro um agradecimento a vocês pelo espaço, contem sempre conosco na Federação. E uma mensagem que eu deixo a todos os ouvintes de toda a região é uma mensagem de otimismo, né? A gente trabalhou, tínhamos um desafio enorme em 2020. Esse desafio, com todos os percalços do ano, chegamos no final do ano com uma superação, né? Tínhamos uma expectativa, talvez, que o impacto fosse muito maior. Uma solidariedade para todas as famílias que foram afetadas pela pandemia, né? Mas uma visão de otimismo, que 2021 nós trabalhamos juntos, muito unidos, para desenvolver o estado do Rio Grande do Sul. Estado rico, um estado empreendedor, que tem totais condições de superar esse déficit histórico que tivemos nas contas públicas, com a aprovação desses projetos importantes, com o processo de privatização em curso, mas sem majoração de alíquotas do ICMS. É assim que o povo gaúcho poderá continuar sua sina de geração de emprego e renda, e assim promover o desenvolvimento do nosso estado.
Com as informações diretamente da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.